Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. Um dia positivo para as negociações da soja. A gente teve um encerramento aí com altas de em torno de 6 pontos nos principais vencimentos. O mercado ele vinha pressionado aí desde depois do feriado, as quedas, a queda de ontem principalmente, ela trouxe aí uma certa preocupação sobre a possibilidade de mudança de rumos aí, de tendência para o mercado, mas parece que houve aí a recuperação. Será que tem novidade hoje? Perguntas para Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Datagro Consultoria, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende essa movimentação de hoje lá em Chicago? O mercado reagindo um pouquinho, aparentemente consolidado acima dos 9 dólares, Flávio.
Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos, sempre aí um grande prazer estar com vocês. Veja, o mercado, o Alexandre, ele vem oscilando, né, nesses últimos dias, sem, ele não consegue estabelecer tendência, nem para baixo, nem para cima. Por quê? Porque essa ausência de informações lá do USDA, do Departamento de Agricultura americano, isso é muito nocivo para o mercado fica muito sem parâmetro. Então, ele não consegue engatar nem alta e nem baixa. Né? Isso fica muito claro nas últimas semanas. A cada dia ele dá uma altinha, ele cai logo em seguida, ele cai e depois sobe logo em seguida. Então, esse vai e vem é bem típico de um momento de falta de definição, falta de rumos mais claros, mais definitivos. Viu, Alexander? Hoje mesmo não foi exatamente um dia de grandes novidades. Eu, a princípio, não vi grandes novidades assim que pudessem favorecer a alta. Então, a gente percebeu o pessoal recomprando um pouco de posições depois da queda de ontem. Eu vi alguns rumores de que talvez tivesse a China tivesse comprando nos Estados Unidos, soja nos Estados Unidos. Não confirmei, não sei se isso é real e também não dá para confirmar, né? A gente não tem número oficial. Então, isso é uma notícia positiva. Também a questão lá das negociações lá do Trump com o Congresso americano, norte-americano, para, de repente, viabilizar o orçamento 19 aí, também é uma coisa interessante, né? A gente está falando justamente sobre isso, né? A falta de informação é muito, muito ruim, né, para o mercado. Então, isso também ajudou aí, talvez, um pouquinho de suporte aos preços. Em relação à safra brasileira, os números aí estão em andamento, é um processo que não está definido ainda, está em aberto. Me parece que o mercado internacional assimilou, ele está assimilado aí uma safra brasileira em torno de 115 a 118 milhões de toneladas. 118 é o número da Conab. Então, acho que esse é mais ou menos o intervalo que o mercado assimilou essas perdas no Brasil. Para que volte a subir mais acentuadamente, precisa alguma efetivação, algum avanço concreto, né, nas conversas entre Estados Unidos e China, ou talvez essa safra brasileira fique abaixo desses 115, 118 que eu citei. Então, para reagir um pouquinho mais, essa safra brasileira precisa ser um pouco mais baixa ainda do que o mercado está trabalhando.
Agora, a gente não tem, como você próprio disse aí, a confirmação da volta da China às compras nos Estados Unidos, mas também não tem a China comprando no Brasil por enquanto, né, Flávio?
Exatamente. Então, isso pode ser um indicador de que seja verdade, eles estejam comprando lá, né? Uma vez que estão ausentes do mercado brasileiro. Os prêmios caíram muito nas últimas semanas, derreteram literalmente, justamente por essa combinação, né, de safra andando bem, colheita andando rápido, e a falta de demanda, né? Basicamente, os prêmios derreteram, a gente está sem força no mercado de exportação, principalmente pela ausência dos chineses. Então, pode ser um indicativo de que realmente eles estejam comprando lá.
Mas oficialmente a gente não tem essa confirmação. Agora, você falou aí do andamento da colheita aqui no Brasil. Que número que você trabalha nesse momento?
É, a gente fechou a semana passada um 7% colhido, Alexander, para a soja. Isso é muito superior ao ano passado. Nessa mesma época do ano passado, a gente tinha 0,6%. 0,8%, perdão. 0,8%, 1%, vamos arredondar. E a média de 5 anos para colheita no Brasil nesse período é de 2%. Então a gente está bem acelerado. Nunca se colheu tão rápido no país.
Isso também tem favorecido a implantação da safrinha. Hoje mesmo a gente conversou com o pessoal lá de Assis Chateaubriand, no Paraná. Lá a safrinha já avançou mais de 50% aí da área prevista. Enfim, é uma situação que favorece o plantio, o andamento do milho. Mas para a soja, isso é bom ou é ruim, Flávio, essa aceleração aí da colheita?
É bom para o produtor, consegue obter o produto mais rápido, né? E ainda consegue pegar um preço que não é um preço de colheita, né? Esse preço de janeiro é um preço. Essa queda dos preços agora em janeiro é uma queda parcial, não é uma queda plena, né? Porque a colheita não está toda aí fechada. Então, naturalmente, os preços de janeiro são melhores do que o de fevereiro. Já que em fevereiro você vai estar com a colheita muito mais adiantada, né? Então, para quem consegue colher mais cedo, ainda consegue pegar um preço, conseguiu pegar, né? Vendeu antecipado, de repente conseguiu pegar um preço ainda melhor, ainda numa transição, né? Seria da entre-safra, transição agora indo para safra, né? Um natural pressão aí para baixo nos preços. Você falou da safrinha de milho. No caso, até sexta-feira, nós tínhamos 6% já plantado na safra de inverno de milho, contra 1,5% da média normal. Então, também confirma aí a aceleração do plantio do milho. Já muito rápido no Paraná, né? Já andou bem no Paraná, Mato Grosso está acelerando também, e já começou também em Goiás e Mato Grosso do Sul.
A Cláudia Mendes, de Lucas do Rio Verde, disse que ouviu você falando aí desse número de 115 a 118 milhões de toneladas, mas pergunta se você tem uma média de produtividade. O que que você tem visto aí?
Não, esse número é o número da safra, né? É o volume, né? Agora, na sexta-feira agora, a gente vai estar divulgando a nossa estimativa da Tagro, para a safra brasileira. Tá? Eu não tenho um número para brigar muito com essas informações aí de mercado. Eu não tenho como fechar o número aqui agora, né? Se é 115 mesmo ou seria um pouco abaixo, né? E o rendimento, o avanço da colheita vai confirmando, né? A colheita está andando bem, bem rápido no Mato Grosso, no Paraná, também no MS, e ela está confirmando os prejuízos, né? Prejuízos sobre a expectativa de produtividade. Aí a gente precisa tomar um cuidado para separar, Alexandre, o que é perda de cima da expectativa. E o que é perda em relação ao ano passado? São duas coisas distintas, né? Então, quando uma região às vezes fala que perdeu 20%, 15% ou 30%, normalmente ela se refere ao que ela esperava colher, né? E isso não quer dizer exatamente que será 20% a menos que o ano passado. Então, esse raciocínio tem que tomar bem cuidado. O que a gente está percebendo é que as perdas variam aí de região para região. No Paraná, em região oeste do Paraná, região noroeste do Paraná, com perdas de 40, 50, 60% em algumas lavouras. Mas não é a perda do estado, não é no norte, não é no sul, sudoeste do estado, né? Então tem que tomar cuidado. Mato Grosso do Sul, as perdas são localizadas na região sul do estado. A parte norte está colhendo quase que normal, um pouquinho abaixo do potencial. Mato Grosso está colhendo também um pouco abaixo do potencial, né? Então são perdas, sim, de potencial. Não vamos minimizar aqui o problema, só vamos equalizar esse problema, né? Porque às vezes a gente pensa, ah, o ano passado o Brasil colheu 120, esse ano vai colher 110, 105, porque faz uma conta redonda em cima da safra do ano passado. Não é assim que a gente tem que pensar.
Muito bem. Boa lembrança, Flávio. Agora, preços entre 9,15 no caso do março, 9,30 no caso do maio, eles estão bem precificados? Vamos.
Eu acho que não tem muito o que fazer nesse momento, né? Essa ausência de informações, o mercado é esse mesmo. Eu penso da seguinte maneira: havendo um acordo, havendo um avanço efetivo no acordo entre Estados Unidos e China, esse mercado pode ganhar mais alguns centavos, talvez 30, 40, 50 centavos, ele pode melhorar um pouco, né? Então ainda há espaço para Chicago melhorar um pouquinho. Eu não sei se chegaria a 10, me parece que 10 é meio. Por enquanto, meio puxado. E a outra variável é a definição final da safra na América do Sul, Argentina e Brasil. No geral, a Argentina está com uma safra boa, e no Brasil, apesar de tudo, né, se a gente olhar algo próximo de 115, ou talvez até um pouco abaixo, mas não muito distante disso, ainda é uma safra grande, né, Alexander? E aí, importante também lembrar, 115 no Brasil significa 10 milhões, ou 112, ou 113, seria 10, 12 milhões a menos do que o potencial, né? A gente, quando começou a temporada, em função do aumento da área, né? O Brasil aumentou 1 milhão de hectares na área, então o potencial era de uma safra de 125, né? Então, se nós falarmos em 110, 112 ou 115, é uma perda de 10%, né? Aproximadamente. Que me parece que é um número meio consenso da visão que o mercado está enxergando, tá? O mercado não está enxergando o número abaixo disso. Então, se nós confirmarmos que o Brasil vai colher abaixo de 115, aí isso pode trazer para o mercado ainda um pouquinho mais de alta temperatura também no curto prazo.
Agora, você falou aí na possibilidade de um acordo dos preços reagirem um pouquinho lá em Chicago. Mas prêmios caem por aqui ou já caiu tudo que tinha que cair, Flávio?
Não, acho que os prêmios já. O mercado de prêmios, com a colheita avançando rápido e com a ausência de comprador, ele já derreteu basicamente o que tinha que derreter. Tá? Não me parece que tem espaço para grandes quedas, não. E como eu comentei, o mercado está precificado que vai ter acordo e o Brasil vai colher essa safra em torno de 115 milhões de toneladas. Essa é a precificação que tem no prêmio, né? Então, não há, mesmo um acordo que seria favorável para os Estados Unidos, né, provavelmente vender mais soja para a China, não acho que a gente tenha espaço para piorar do que a gente está hoje. Agora, melhorar vai ser bem difícil, né, Alexander? A realidade de prêmios esse ano ela é bem pior, bem diferente do ano passado. Tem prêmios, e se a gente poder estender também um pouquinho na questão do câmbio, né? O perfil de prêmios de câmbio para 2019 é bem diferente do de 2018.
Não tenha dúvida. Qual que é a sua orientação aí para os produtores? Que momento é esse, Flávio?
Olha, eu entendo que nós estamos com um preço de transição. Eles já caíram em relação aos picos que nós tivemos no ano passado, mas ainda podem cair um pouco mais, né, na sequência. Um avanço mais forte da colheita e também com a possibilidade de um câmbio mais baixo, né? Então, entendo que para quem tem necessidade de fazer recursos aí nos próximos meses, março, né, fevereiro, março, abril, são os meses mais de pressão do preço, o ideal seria vender rápido, vender agora. Essa seria a minha interpretação. E para quem já está mais vendido, ainda mais tranquilo e já antecipou e não tem grandes compromissos, aí de repente pode se dar o luxo de aguardar um pouquinho mais, tá? Sempre há uma possibilidade, né, Alexander, de mudanças, né, de clima. Na safra da América do Sul me parece que já era, já definiu, mas tem a safra norte-americana inteira pela frente. Então, quem sou eu para dizer que não pode acontecer um problema na safra americana, né? Então, o que eu tenho colocado para os nossos clientes é que é um ano para se apostar menos do que, por exemplo, o ano passado, né? Se apostar menos com as vendas no final do ano, não deixar de apostar, eu acho que vale a pena, mas apostar menos. É um ano de perfil, de preços mais baixos do que o ano passado.
Muito bem. Meu caro Flávio, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender um pouquinho a movimentação e as tendências desse mercado da soja. Volte sempre, viu?
Um abraço a todos.
Abraço para você. Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria, conversando com a gente, trazendo aí as explicações sobre essa variação dos preços lá em Chicago. Vamos confirmar como estão encerrando as negociações. Você acompanha comigo na tela que o primeiro vencimento, o março, está encerrando aí com alta de quase 6 pontos, a 9 dólares e 15 centes por bushel. O maio, 9,28, 6 de alta. O julho, 9 dólares e 41 centes por bushel, 6 de alta também. Agosto, 9 dólares e 46 centes por bushel, 5 pontos mais 75. Vamos ver o milho, que encerrou aí com um fechamento misto. Março, por exemplo, caindo 0,25 a 3,78, o mais estável no, nos 3,87. Julho recuperando pouquinho, 0,25 aí de alta a 3 dólares e 95 centes por bushel, setembro 3,97, alta de 0,75. E para finalizar o trigo, que esse sim encerrou com alta 5,75 de elevação no primeiro vencimento março, fechando aí a 5 dólares e 27 centes por bushel. Para maio, 5 dólares e 32 centes por bushel, 5,5 de elevação, e o julho, 5 dólares e 38 centes por bushel, 5,5 de alta também, e finalmente setembro, 5 dólares e 46 centes por bushel, elevando aí 5 pontos em relação ao fechamento do pregão anterior. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.